Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo anunciou oficialmente que o Centro de Saúde de Vidigueira já está em funcionamento nas novas instalações. Segundo anunciou a ULSBA esta sexta-feira, o novo Centro de Saúde representa um investimento inicial cofinanciado em 85% por fundos comunitários, num total de cerca de 2,2 milhões de euros, e está instalado num terreno com cerca de 1.000 metros quadrados, cedido pela Câmara Municipal de Vidigueira. Segundo a ULSBA, o novo edifício disponibiliza mais e melhores condições para profissionais e utentes da sua área de influência, contribuindo desta forma para a modernização dos cuidados de saúde primários e para o reforço do SNS no Baixo Alentejo. A ULSBA sublinha ainda que o processo de mudança de instalações que decorreu durante esta semana foi possível graças à inestimável colaboração da Câmara Municipal de Vidigueira e Junta de Freguesia de Vidigueira, assim como de muitos profissionais de vários serviços da ULSBA e de entidades externas. O Conselho de Administração da ULSBA apresenta ainda um pedido de desculpas a todos os utentes que durante esta semana tiveram alguns constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde no novo Centro de Saúde de Vidigueira. O deputado do PS, Nelson Brito, eleito pelo distrito de Beja, regozija-se com a notícia de que a Infraestruturas de Portugal vai assinar brevemente o ato de consignação da empreitada de requalificação do corredor do IP8 entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo. Segundo o parlamentar socialista em comunicado, a IP procederá à assinatura de um ato de consignação para a empreitada de requalificação do corredor entre Ferreira do Alentejo e Beja, cuja obra deverá iniciar-se até final deste ano, estando prevista a beneficiação estrutural do pavimento, incluindo as travessias urbanas e a construção de uma nova variante à localidade de Bringelo. As duas empreitadas terão um custo superior aos 60 milhões de euros, serão financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, e marcou o culminar de um trabalho invisível que passou pela elaboração de um projeto, o lançamento do seu concurso público e a negociação do envelope financeiro através do PRR realizado pelo governo do PS. São referências à fita do tempo feitas por Nelson Brito num vídeo do PS gravado esta semana em pleno IP8, juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Luís Pitamacha, e a presidente da Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros, Juvenal Salgado. Uma obra fundamental para o Baixo Alentejo, quer ao nível da mobilidade das pessoas, das mercadorias, da economia, mas também para o aeroporto de Beja, sublinhou o socialista Nelson Brito. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira criticou os novos horários de entrada dos funcionários na mina de Neves Corvo, em Castro Verde, mas a concessionária garantiu que não houve qualquer reação negativa. Em comunicado enviado à agência Lusa, o Sindicato dos Mineiros acusou a administração da empresa Somincor, concessionária da mina, de não estar preocupada com a vontade da maioria dos seus trabalhadores relativamente à alteração do horário de entrada. Em causa está o facto de a Somincor ter decidido alterar o arranque dos turnos da lavaria, das 6 e 18 horas, e dos turnos da mina, das 8h30 e 20h30, para um início único, às 7h30 e 19h30. De acordo com o sindicato, esta alteração dos horários mereceu a contestação dos trabalhadores que reuniram em plenários realizados nos dias 27 e 28 de setembro. Após estas reuniões, foi enviado ofício à administração com o abaixo assinado subscrito pela maioria dos trabalhadores, onde os mesmos reivindicam a manutenção do horário de entrada atual para os trabalhadores da área da mina. Quanto aos trabalhadores da lavaria, o Sindicato dos Mineiros reconheceu que nada tem a opor a que o horário de entrada seja ajustado para a proposta da empresa. É, pois, incompreensível que a empresa não atenda a maioria dos trabalhadores, o que revela a sua total falta de vontade a que os trabalhadores possam ter uma melhor conciliação da sua vida profissional com a sua vida pessoal, de acordo com o comunicado. O sindicato lembrou ainda que o horário de entrada atual foi escolhido pela maioria dos trabalhadores em 2019, numa votação levada a cabo pela empresa, a quando da alteração do tempo da jornada de trabalho, que passou para as 10 horas e 42 minutos no fundo da mina. É, pois, incompreensível que a empresa venha agora alterar os horários de entrada acordados sem qualquer consulta aos trabalhadores da área da mina e, sobretudo, sem qualquer razão plausível. Segundo o comunicado do sindicato, este lamentou ainda que o impacto que a alteração dos horários de entrada na mina terá nas comunidades próximas envolventes, com os disparos a serem efetuados às 6h30. Tudo isto levou o sindicato a exortar os trabalhadores de Neves Corvo a encetarem todas as formas de luta que levem a administração a alterar a sua decisão. Contactada pela agência Lusa, a administração da Somincor confirmou, numa resposta por escrito, ter decidido alterar o início dos turnos da lavaria e da mina para um início único, uniforme e coordenado. Esta alteração também foi comunicada às comunidades envolventes em duas reuniões que tiveram lugar no dia 30 de setembro, não tendo estas manifestado qualquer reação negativa. O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas pagou aos agricultores mais de 61 milhões de euros até 25 de setembro, destacando-se 34 milhões de euros no âmbito do PDR 2020. Até 25 de setembro de 2024, o IFAP procedeu a pagamentos no montante total de cerca de 61,1 milhões de euros, lê-se na nota publicada pelo IFAP. O pagamento já se encontrava previsto. No âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEADER, destacam-se 34,3 milhões de euros no PDR 2020, 1,4 milhões de euros no PRO-Rural+, o Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores, e 1 milhão de euros no PRODERAM 2020, Programa da Madeira. No que diz respeito ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia, incluem-se 9,1 milhões de euros para a reestruturação e conversão da vinha, uma medida inserida no PEPAC. Ainda dentro do plano estratégico da Política Agrícola Comum, somam-se 3,3 milhões de euros para a destilação de subprodutos da vinificação e 3 milhões de euros para a promoção e comunicação nos países terceiros. Acrescem 1,4 milhões de euros nos fundos operacionais, frutas e produtos hortícolas. Já no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquacultura, contabilizam-se 3,5 milhões de euros. A Câmara Municipal de Moura reforçou o número de contentores de resíduos disponíveis e procedeu à substituição dos que se encontravam danificados nas freguesias rurais do concelho. Segundo a Câmara de Moura, foi uma ação realizada em estreita colaboração com as juntas e uniões de freguesias do concelho, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço de recolha de resíduos nas diferentes localidades. A Câmara de Moura refere ainda que, a partir da próxima segunda-feira, os novos circuitos de recolha terão início diariamente, o que permitirá otimizar o processo de recolha de resíduos indiferenciados, indo de encontro às necessidades da população e à melhoria do ambiente urbano. A Câmara de Moura agradece a colaboração dos municípios numa utilização adequada do sistema, contribuindo assim para um município mais limpo e sustentável. A Câmara de Moura, que recebeu o selo de qualidade exemplar de água para consumo humano, atribuído pela ERSAR. Segundo anunciou a Câmara de Moura, que recebeu a distinção na passada quarta-feira em Tomar, das 221 entidades gestoras que prestaram o serviço de abastecimento público de água em baixa, no Antrazato, em Portugal, foram distinguidas 83 entidades na categoria Selo da Qualidade Exemplar de Água para Consumo Humano. A ERSAR promove anualmente a iniciativa Prémios dos Serviços de Águas e Resíduos, com vista a identificar, distinguir e divulgar casos de referência em Portugal continental relativos à prestação dos serviços de abastecimento público de água, gestão de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos, avaliados nos termos dos vários ciclos de regulação desta entidade reguladora e em conformidade com o regulamento da iniciativa. São atribuídos selos de qualidade às entidades gestoras que cumprem os critérios mínimos identificados no Regulamento Anual da Iniciativa e prémios de excelência às entidades gestoras com o melhor desempenho. O município de Serpa volta a comemorar o Dia Nacional dos Castelos, que se assinala a 7 de outubro. A autarquia serpense propõe visitas guiadas ao castelo e à torre de relógio este fim de semana, sábado e domingo. As visitas, orientadas pelo arqueólogo municipal Miguel Serra, segundo a Câmara Municipal, vão permitir descobrir a história do castelo e das muralhas de Serpa, os diversos episódios militares ali ocorridos, bem como as suas transformações e algumas curiosidades. As visitas da manhã iniciam-se às 11 horas e as da tarde às 15, com ponto de encontro no castelo. O Centro de Artes e da Viola Campaniça, em Castro Verde, ofereceu uma viola campaniça à Associação Pé de Chumbo. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, o instrumento foi produzido pelo professor José Abreu e vai integrar a bolsa de instrumentos daquela associação castrense. Segundo revela a autarquia, através deste programa de empréstimo, a Pé de Chumbo disponibiliza de forma gratuita um instrumento musical tradicional artesanal a quem se mostrar interessado a descobrir e experimentar as suas potencialidades. De acordo com a Câmara de Castro Verde, a associação pretende estimular a divulgação da música tradicional e dos seus instrumentos. O Complexo Desportivo Fernando Mamed em Beja vai receber esta sexta-feira a Final Four da Taça de Honra da Primeira Divisão. A Final Four joga-se às 20 horas. A final está marcada para as 4 da tarde do próximo domingo. Depois da fase de grupos, 4 equipas ficaram apuradas para a Final Four da prova e vão lutar esta sexta-feira por um lugar na partida decisiva. O campo sintético número 1 do Complexo Desportivo, Fernando Mamed, recebe a partida entre o Mineiro Aljustrelense e o Grupo Desportivo Nascente. Já as equipas do Desportivo de Almodóvar e do Futebol Clube Castrense defrontam-se no campo sintético número 2 do Complexo Desportivo Fernando Mamed. Os vencedores dos respectivos encontros terão presença marcada na final de domingo, que tem início agendado às 4 da tarde no relevado natural do Complexo Desportivo Fernando Mamed. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente muito nublado, tornando-se temporariamente pouco nublado nas regiões centro e sul durante a tarde, com períodos de chuva, em geral fraca no norte e centro, sendo persistente no Minho e Douro litoral. Vento fraco a moderado, uma pequena subida da temperatura máxima na região centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 27 graus em Beja, 28 em Évora, 24 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.